todo mundo ligado no Senado, na CPI da Covid. Revelações, confirmações, contradições, bate-bocas, xingamentos e ameaças de prisão. Um cenário eletrizante para quem gosta de política. Enquanto isso, na Câmara, avançam pautas controversas e com impacto político também muito importante. Eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui no Durma com Essa para contar o que os deputados estão fazendo enquanto a CPI atrai a maior parte dos holofotes.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti e vou apresentar com a Letícia esse episódio do podcast de notícias do Nexo, podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021, dia em que muita gente está ligada na CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que está apurando as ações e omissões do governo na pandemia de Covid, além dos repasses de recursos federais para estados e municípios. Na semana passada, teve início a fase de depoimentos da CPI, e desde então, ex-integrantes do governo, autoridades e representantes de empresas vêm respondendo perguntas dos senadores. E não é à toa que a CPI está recebendo essa atenção toda. Afinal, ela trata de um dos temas mais urgentes de 2021, que é o enfrentamento ao novo coronavírus, ou a falta de enfrentamento, no caso. É uma investigação que tem proporcionado momentos assim.
Fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa...
Mentiras! Como é que o senhor contou no dia de hoje? O senhor disse... Muito grave. O senhor disse que nunca negociou nada com a Pfizer. O senhor participou de negociação com a Pfizer. O senhor disse que ele alegou que seus encontros... Um representante da Pfizer
querendo. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo.
Já teve testemunha comprometendo o governo ao vivo, briga e xingamento entre senadores, acusações de mentiras e até ameaça de prisão. Hoje, quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entrou na roda e durante um evento também xingou de vagabundo o Relan Calheiros, relator da CPI, como você ouviu agora o filho mais velho dele, o Flávio Bolsonaro, fazer na sessão de ontem da CPI. Enfim, em termos de Congresso, é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado que vem atraindo a atenção do Brasil. E isso não deve mudar tão cedo. Mas, paralelamente, na Câmara, do outro lado do prédio do Congresso, os deputados continuam trabalhando. E, nas últimas semanas, eles foram responsáveis por avanços de projetos e temas bem relevantes.
Vamos começar com uma votação da semana passada, que foi a primeira semana de depoimentos da CPI. No dia 4, a Câmara aprovou um projeto que cria a Lei do Estado Democrático de Direito para substituir a atual Lei de Segurança Nacional. Essa legislação que está em vigor atualmente foi aprovada em 1983 e é considerada um resquício autoritário da ditadura militar. Sob Bolsonaro, essa lei tem sido usada de forma mais recorrente pelo governo em pedidos de inquéritos contra críticos do presidente. Ela também foi usada pelo Supremo Tribunal Federal para prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira depois que ele fez ataques à corte.
O texto aprovado pela Câmara, que substitui a Lei de Segurança Nacional, faz mudanças que deixam os termos da legislação mais claros e assim dificultam o uso arbitrário dela. Também detalha o que seriam crimes contra a democracia e como eles devem ser punidos. E inclui a possibilidade de punir quem atenta contra o processo eleitoral, por exemplo, hackers que violam a segurança da eleição ou quem paga para disseminar fake news em massa.
De forma geral, especialistas consideram que o texto aprovado é um avanço comparado com a lei anterior, mas dizem que ainda há alguns pontos que merecem mais discussão, por darem margem para usos preocupantes da lei. Entre eles, esse próprio artigo que fala das fake news. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado e depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Saindo da semana passada para esta agora, foi ontem, quarta-feira, que a Câmara aprovou duas propostas que fizeram acender alertas entre especialistas e dentro do próprio Congresso. Um deles é o projeto de resolução que muda trechos do regimento interno da Câmara e reduz as possibilidades de atuação dos deputados da minoria durante as votações. São várias mudanças técnicas em coisas como pedidos de adiamento e limite de tempo de sessão. Na prática, ao reduzir o alcance desse kit obstrução, os deputados acabam limitando o poder da oposição na Câmara.
O kit obstrução reúne ferramentas que podem ser usadas para criar obstáculos durante votações de projetos e atrasar os processos. Com isso, a tramitação de uma pauta fica mais desgastante para os seus defensores e o poder de barganha de quem se opõe a ela aumenta. Assim, a oposição ganha tempo para que um tema seja mais bem discutido. Por meio de atrasos e adiamentos, os opositores podem, por exemplo, negociar mudanças no texto ou até ganhar tempo para que a opinião pública se manifeste e pressione contra um determinado projeto.
Por isso, a obstrução é vista como ferramenta importante para que a minoria participe da discussão de um tema legislativo, para que não seja tratorada pela maioria. E partidos de oposição estão considerando essas mudanças uma medida autoritária. O projeto foi aprovado por 337 votos a 110 votos e já passou a valer a partir de hoje, quinta-feira. A tendência é que, sem essas possibilidades de obstrução, as pautas defendidas pelo Executivo tramitem com maior facilidade e com menos entraves.
Outra votação que aconteceu na quarta foi a que aprovou o texto base de um projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental. Ele tira a exigência de licença dada por órgãos ambientais para uma série de atividades, entre elas, obras de saneamento básico, distribuição de energia com baixa tensão, manutenção de estradas e algumas atividades de agropecuária. Também cria uma licença autodeclaratória para alguns casos, em que o próprio empreendimento fica responsável pelo documento, e dá aos estados o poder de definir quais atividades devem obrigatoriamente ter licenciamento para funcionar.
Os defensores do texto dizem que ele reduz a burocracia e ajuda o setor produtivo sem prejudicar o meio ambiente. Mas ambientalistas criticaram fortemente a aprovação do projeto e reclamaram que não houve audiências públicas para debater as propostas antes da votação. Alguns especialistas, inclusive, acham que o texto pode gerar contestações na justiça por incluir pontos que podem descumprir outras leis ambientais em vigor.
O texto base teve apoio da bancada ruralista, parte importante da base do governo Bolsonaro, e foi aprovado por 300 votos favoráveis e 122 contrários. Isso depois de uma longa votação em que a oposição fez uso do kit obstrução para tentar atrasar o processo. Hoje, quinta-feira, foi a vez dos deputados analisarem destaques, ou seja, possíveis mudanças apresentadas por parlamentares. Todos foram rejeitados. Na sessão já estava valendo a mudança de regimento que reduziu o poder da oposição. Agora, o projeto vai ser analisado e votado no Senado.
Outro tema que avançou na Câmara esta semana foi a discussão sobre a adoção do voto impresso nas eleições. Uma comissão especial foi instalada hoje, quinta-feira, para debater a proposta de emenda à Constituição que exige a impressão de cédulas de papel junto à urna eletrônica. Essa PEC é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, uma bolsonarista radical que é investigada pelo Supremo no inquérito das fake news e hoje preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. As PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, têm uma tramitação mais longa e complexa no Congresso. Elas precisam ser aprovadas por 3/5 do plenário em 2 turnos, na Câmara e no Senado. Mas um dos primeiros passos desse processo todo é ter o mérito analisado por uma comissão especial, como essa criada agora.
As urnas eletrônicas são usadas há 25 anos no Brasil e nunca houve indícios de fraude ou irregularidade no seu uso nas eleições. Hoje, quinta-feira, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reforçou que as urnas permitem, abre aspas, eleições limpas, seguras, transparentes e auditáveis. Ele já falou que a implementação do voto impresso da forma como quer o projeto poderia criar o caos.
Apesar de todas as evidências, a defesa do voto impresso é antiga. O PSDB já fez isso quando perdeu as eleições para o PT em 2014. E entre Bolsonaro e seus apoiadores, esse é um tema recorrente. O presidente já falou que viu fraude até na eleição que o elegeu. Disse que se tivesse voto impresso teria recebido muito mais votos. Nunca apresentou nenhuma prova disso, mas sempre insistiu num discurso que tenta fragilizar a credibilidade do processo eleitoral do país. A ideia dessa PEC, vale lembrar, não é substituir a urna eletrônica pelo voto impresso apenas, mas ter impressão em paralelo, permitindo uma auditoria manual depois do resultado.
Uma possibilidade que poderia vir dessa mudança é uma situação como a dos Estados Unidos, em que a eleição em 2020 terminou, mas o ex-presidente Donald Trump insistiu em pedir recontagens em vários estados, apontando fraudes mesmo sem dar prova disso. Uma estratégia que resultou na invasão do Congresso em janeiro por apoiadores incitados pelo discurso de Trump. Quando comentou o episódio americano, Bolsonaro disse que o Brasil pode ter algo pior se não tiver voto impresso em 2022, ano em que ele tenta a reeleição.
Uma nova pesquisa da Datafolha apontou que só 24% dos brasileiros acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo, enquanto 45% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, o que a pesquisa sobre a avaliação do governo trouxe de novidade?
É a primeira vez que uma pesquisa do Instituto Datafolha registra para Bolsonaro, ao mesmo tempo, o maior percentual de rejeição e o menor de aprovação do seu mandato. Em relação à pesquisa passada, de março, esse percentual de aprovação que você apontou, de 24%, representa um recuo de 6 pontos percentuais. E, no extremo oposto, aqueles que consideram a gestão ruim ou péssima se mantiveram ali no patamar dos 45%. O Datafolha também mediu como ficaria a disputa eleitoral de 2022 para a presidência. A disputa é protagonizada por Lula e Bolsonaro, porque os outros possíveis candidatos não passam dos 6%, 7%, mas está bem menos equilibrada do que alguns analistas vinham prevendo. A pesquisa mostrou Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Bolsonaro teria pouco mais da metade disso, 23%. No segundo turno, ficaria Lula com 55% e Bolsonaro com 32%. Lembrando que existe uma margem de erro que a pesquisa define como 2 pontos percentuais.
E quais os elementos que podem ter contribuído para esses números?
A pesquisa foi feita num contexto de mais de 420 mil mortes pela pandemia, num cenário de desemprego altíssimo e num momento em que o Senado realiza uma CPI que está destacando o negacionismo e os problemas de gestão do governo na pandemia. Mas eu estou conversando aqui com cientistas políticos e as análises estão destacando mesmo a volta de Lula ao jogo político, depois que o Supremo anulou as condenações que o impediam de disputar as eleições. Foi o que disseram, por exemplo, a Carolina Botelho, pesquisadora da UERJ e da Universidade Mackenzie, e Hilton Cesário Fernandes, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Fernandes destacou que parte do eleitorado de Bolsonaro se sobrepunha ao de Lula em 2018. Então, com o retorno do petista à disputa, Bolsonaro vê seu campo de atuação ser limitado. Ele disse assim, abre aspas, ações como o auxílio emergencial, que poderiam atrair as camadas mais pobres da população, parecem não ser suficientes para superar a boa imagem que Lula tem nesse público, fecha aspas.
O texto da Isabela você pode ler amanhã no nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Dos temas que avançam na Câmara dos Deputados, a queda na aprovação do presidente Bolsonaro, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a Letícia está de volta com o Extratos da Semana.